Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo está interessado em dar as orientações à igreja naquilo que eles precisavam ouvir. Hoje você tem notícias de mãe que abandona a criança no terreno baldio, né? E essa notícia chega muito rápido para a gente. Tudo hoje é gravado. As coisas estão aí acontecendo e quando você vê na televisão é assustador. Porque a notícia ela acontece em tempo real. Aconteceu, alguém filmou, alguém falou sobre aquilo, o mundo já vai saber. E aí os problemas parece que assim, meu Deus, o mundo está perdido mesmo. E a gente acaba amanhecendo o dia com essa impressão. O mundo está perdido, mas existem problemas que já acontecem desde o mundo é mundo. O pecado, ele entrou no mundo por uma decisão, uma escolha do próprio ser humano. E isso é algo muito importante a gente entender. Porque de repente a gente acusa Adão e Eva, foi falado aqui no culto de ceia sobre isso também, e falando assim, mas o que que Adão tinha que pecar, o que que Eva tinha que pecar, mas eles na verdade são os nossos representantes. Se fosse eu e você, nós também teríamos pecado. Teríamos escolhido desobedecer a Deus, as ordens de Deus. Então Adão e Eva, tem todo o histórico bíblico ali, como aconteceu, todo o processo de criação, mas eles são meio que os nossos representantes. E a Bíblia depois vai falar que por um só homem entrou o pecado no mundo e por um só homem veio a salvação, que é Cristo Jesus. Então Jesus é como se fosse um outro tipo de Adão, introduzindo na humanidade uma outra verdade, uma outra realidade, que é a possibilidade da gente servir a Deus. Só para a gente poder começar a conversa aqui. E quando o texto bíblico vai nos dizer, em Efésios capítulo 6, você vai ver que é extremamente pertinente, tem mais de 2.000 anos que esse texto foi escrito, mas lá já havia problemas sociais, lá já havia os problemas eclesiásticos, lá já haviam acontecido os problemas entre pessoas. E o que que é uma família? Família é um grupo social, é o primeiro grupo social que nós somos inseridos quando nascemos. Criação de Deus, Deus criou assim. Então, a partir do momento que Adão e Eva puderam estar juntos, vieram os filhos, e ali a primeira família já aconteceu os problemas, assim como as virtudes. Então, aqui no texto de Efésios, o apóstolo Paulo está dando uma orientação importantíssima que cabe a nós hoje, quando nós vamos apresentar a Maria Flor, para o Luiz e a Cris, mas para todos nós que também vivemos num seio familiar. É aquilo que eu preciso aprender da parte de Deus. Terminamos agora o mês de junho como o mês da família. E falamos diversas vezes que, se não for do Senhor o construtor, em vão serão os nossos esforços para trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, se não tiver Deus na base. Então é o que Cris e Luiz estão demonstrando para mim e para você hoje. Eles estão mostrando que os alicerces da família deles está absolutamente definido e decidido de que eles não querem caminhar no processo educacional de Maria Flor sem Deus. Eles não querem criar a filha apenas no parâmetro secularizado, onde diz que pai não bate em filho. E que se isso aconteceu, o conselho tutelar entra em uma má interpretação, até mesmo daqueles que usam a Bíblia para bater em criança, espancando criança, que a gente não vai concordar nunca com isso. Mas o que Cris e Luiz hoje estão dizendo para mim e para você é que eles não querem caminhar sozinhos. E quando eles trazem Maria Flor, isso é mais do que um ato de religiosidade, ok? Isso é um ato espiritual. Nós não batizamos crianças. Eu fui batizado com 9 anos de idade, mas eu já tinha razão. Eu já sabia dizer quem era Jesus na minha vida. Nós vamos batizar agora em agosto um adolescente, um pré-adolescente de 11 anos, mas eu tive que perguntar a ele: quem é Jesus? E ele soube me dizer: Jesus é o Filho de Deus. O que ele fez por você? Ele morreu na cruz do Calvário por mim. E quem é que salva? É Jesus ou o batismo? É Jesus. O batismo é uma ordem que Jesus deu. Aquele que queria seja batizado. Então, agora dá aula sobre quem é Jesus. Amém, gente? Aí a gente pode batizar. E o que nós vamos fazer com Maria Flor daqui a pouco não é batismo, é apresentação, é consagração a Deus. É estarmos dizendo que os nossos alicerces na vida do Luiz, obstáculos estão ali mesmo, mas nós precisamos estar vacinados. Tão difícil, né, gente, ter que conversar sobre pandemia e ter que ficar argumentando quanto às questões de vacina. Tão difícil. Mas a Bíblia, para nós, é o antídoto. É como se fosse a vacina. A gente vai ouvir agora o que Cristo tem a dizer. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Pois isto é a vacina. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Éfeso e dizendo, olha, vocês estão tendo problemas de relacionamento interpessoal com o seio familiar. Mas isso é porque os filhos deixaram de obedecer como deveriam obedecer a pai e mãe. Não tem essa história, gente. Lá na época deles, os problemas já aconteciam e a base estava na desobediência. Lá no Éden, os problemas já aconteciam porque a base estava lá na desobediência. E aí as encrencas tudo que a Bíblia relata para a gente. Inclusive a introdução do pecado no mundo. E está aí, gente. Para hoje, o que Maria Flor vai ouvir aqui nessa igreja, toda vez que ela vier na escola bíblica dominical, toda vez que ela participar de um pequeno grupo, é que ela deve obedecer. Obedecer aos pais. Honrar os pais. E aí o texto está dizendo, filhos, é como se o apóstolo Paulo parasse para falar assim, senta aqui vocês que são filhos. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Não tem outro jeito. Não tem varinha mágica. Não tem milagre para isso. Tem critério, tem princípio, tem Bíblia, tem orientação de Deus. E se vocês não querem ter problema na vida de vocês, porque vocês já terão, não provoquem os problemas e as circunstâncias da vida, não provoquem. Então obedeçam os seus pais no Senhor. Gente, é isso que a televisão deveria estar falando. A televisão deveria estar fomentando, as novelas deveriam estar fomentando a beleza, a bênção do que é ter um filho obediente. Então, o que, que Maria Flor vai ter na vida dela, se for uma criança, uma adolescente, uma jovem, e até na vida adulta ela ainda for obediente aos seus pais? Ela tem promessa de Deus sobre a vida dela. E não é quando chegar a adolescência que nós temos que dar os apertos dos nossos filhos. Porque quando um pai e mãe, lá no primeiro tapa, que o filho dá na cara de um adulto, quando o adulto, por brincadeira, tira a chupetinha da criança, aí a criança toda irritada, claro que a criança fica irritada quando tira a chupeta dela, é até natural, mas a criança, pá, dá um tapa na cara do adulto. Aí o pai e a mãe, nada demais não, nada demais o quê? Ali começou o bullying. Ali começou a desobediência. Ali começou uma criança irritativa. Uma criança toda estressadinha. Porque o pai e mãe precisam ter coragem. Por isso Deus deu a vocês uma filha. Para vocês amarem e cuidar. Para ter a coragem de mesmo pequenina de colo. Com chupetinha na boca. Vocês saberem dizer. Não pode, Maria Flor. Bateu nele. Não pode. Não precisa bater, claro que não, né? Senão você faz ter isso contrário. Mas os pais precisam ter coragem de dizer o que pode e o que não pode. Sim ou não, irmãos? E não faz isso não para vocês verem. Que eu não tivesse corrigido os meus filhos nas entrelinhas. Quando um adulto chega um palavrão na frente do meu filho, e aí o meu filho me reproduz. Eu preciso repreendê-lo. E dizer, não se fala palavrão, e ter coragem de dizer àquele adulto, mesmo sendo meu parente, dentro da minha casa, que não se fala palavrão. Porque não adianta a gente dizer para uma criança, não minta quando os pais são mentirosos. Quando de repente a gente diz, meu filho, você precisa ir à igreja, e quando a gente chega em casa, a gente só fala mal da igreja. Não adianta a gente dizer, meu filho, você precisa orar antes de se arrumar uma namorada, você precisa orar a Deus perguntando e pedindo a vontade dele, para ele mostrar aquilo que ele quer para a sua vida, no futuro, sua faculdade, seu casamento, se nós não oramos. Não adianta a gente dizer que o próximo desafio que a humanidade vai ter que enfrentar, espero que não, mas já está aí a varíola do macaco, foi o Covid, agora tem outro problema, já está aqui pertinho da gente, já chegou na unidade que eu trabalho, já tiveram que isolar a paciente lá, outra encrenca. Quando na pandemia, a única coisa que nós fizemos foi nos fragilizarmos. Quando na pandemia, Nossos filhos olharam para nós e viram assim, eles estão perdidos. Não, Luiz e Cris, vocês nunca estarão perdidos porque vocês decidiram Deus que vocês servem. Por isso, a Maria Flor tem uma boa referência. E se não for assim, já falhou, já deu errado. Então, por isso, hoje é uma demonstração de que vocês estão no caminho certo. Apresentaram a Maria Flor a Deus. Estão dizendo publicamente, nós não queremos educar a nossa filha sozinhos. Nós queremos educar a nossa filha com a ajuda de Deus. Amém, irmãos? Então, por isso, a vacina já está aí. Filhos, obedeçam. Porque quando a gente ensina o processo educacional da obediência aos pais, nós estamos vacinando, nós estamos disponibilizando aos nossos filhos recursos e possibilidades da imunização quando o pecado bater a porta do coração deles. Sabe por quê? Porque o pecado vai bater a porta. Sim ou não, irmãos? Vai bater. E se nossos filhos estiverem, eles vão errar, eles vão fazer escolhas erradas também, mas se eles já estiverem vacinados, aprendendo a obedecer no momento adequado, meio caminho já está andado. Ok? Ô, glória! Versículo 2, para a gente poder apresentar a Maria Flor aqui. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, Cris, Luiz, e para todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Tenha coragem de ensinar os seus filhos a aproveitar o momento da honraria. Quando esse texto vai dizer, o apóstolo Paulo está dizendo para eles lá, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento, com uma promessa. Ele está querendo dizer, Deus está se comprometendo com filhos que sabem honrar pai e mãe. E meus irmãos, eu poderia fazer várias observações sobre esse texto, o que é honrar. Mas, básico, algumas vezes tive que sentar com alguns adolescentes meus. Eu fui pastor de adolescente durante um tempo significativo da minha vida. Eu falei, mas pastor, como é que eu vou honrar meu pai, minha mãe? Meu pai saiu de casa. Meu pai abandonou. Mas você tem que honrar. Porque honrar é reconhecer a autoridade. Pastor, mas como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe se ele não sai do boteco? Se ele prefere ficar com a cachaça dele e não com a gente? Falou, cara, você tem que romper e você tem que reconhecer a autoridade. É verdade, irmãos. Em muitas circunstâncias, nossos heróis morreram. Nossos heróis, papai, mamãe, nossos professores, nossos pastores falharam tanto que esta é uma geração que eu poderia dizer a você que é uma geração que perdeu suas referências, infelizmente. Mas nem tudo está perdido, resta uma esperança, há tempo de a gente recomeçar. Amém? Então nós temos que continuar trabalhando, ensinando nossos filhos. É a história do filho que alguém ligou para ele e falou, fulano de tal, teu pai está caído aqui na calçada. E alguém falou para aquele filho, filho, larga para lá, não vai custar não. Ele pôde olhar nos olhos daquela pessoa e disse, eu vou buscar. Porque aquele está jogado numa calçada. Não tem nada mais do que o meu pai. Ele não é um exemplo. Ele falhou com a nossa família. Ele pecou, ele errou e hoje ele é uma dica. Mas eu vou buscá-lo. Eu vou trazer ele para casa. De novo. Foi, ficou, deu um ano, colocou para todo mundo. Sabe? Então, honrar pai e mãe é algo que vai muito além de honrar pai e mãe, que é bonzinho. Mas é um princípio que tem uma promessa. Quando filhos sabem honrar pai e mãe, e a nossa esperança, e tudo que nós pudermos fazer como igreja para Maria Flor aprender a honrar seu pai, honrar a sua mãe, no tempo adequado que é hoje, porque o amanhã não nos pertence. Nós, como igreja, vamos fazer. Nós vamos ensinar sua filha. A nunca desistir de vocês. Nós vamos ensinar a sua filha que Deus nos dê vida para isso. Que mesmo quando quando ela casar, ela não vai ser uma orgulhosa que vai estar no altar e falar: agora casei, agora meus pais que se explodam, eles que vivam os problemas dele. Não, eu vou lhes ensinar na minha filha. E mesmo casada, ela tem que estar aberta a aprender, a ser alguém ensinável, alguém que ouve os conselhos. É claro que um filho, quando casa, ele corta o cordão umbilical, né? É verdade, né? Tem casa agora, tem responsabilidades e tudo mais. Mas um filho, quando não sabe ouvir o conselho de pai e mãe, mesmo casado, pode estar ainda mais vulnerável às mazelas da vida, aos problemas da vida. Mas o filho que fala assim: não, pai, você não manda mais em mim, nesse aspecto. Eu estou decidindo o que faço com o meu dinheiro. Casado, eu estou casado, eu agora decido com a minha esposa para onde eu estou caminhando. Mas o que, que o senhor acha da gente comprar aquela casa, pai? Olha aqui, os cálculos estão aqui, eu vi um bom conselho, gente. Dizem que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Esse é o dito popular. Mas às vezes um bom conselho, se fosse vender, não tinha preço. Porque um bom conselho de alguém mais experiente, mais vivida, uma pessoa que tem mais tempo de caminhada, pode ser a expressão da voz de Deus. Então, filhos, eu sempre falo isso para um casal quando eu caso eles. Eu falo: ó, vocês hoje estão dizendo a todos nós que estamos aqui, vocês têm vida autônoma. E agora vocês deixam o filho de solteiro, deixam o pai e mãe para unir-se a uma outra pessoa, mas nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Vocês são frutos de uma família. Vocês são frutos de um casal. E mesmo com problemas e dificuldades, precisam ser reconhecidos como alguém de Deus, que Deus deu o direito à paternidade e à maternidade. Muitos não sabem aproveitar isso. Muitos pais desistem dos seus filhos. Muitos pais, por isso, são circunstâncias da vida, que é um outro problema, que aí a gente tem que trabalhar em outro momento. Mas existem casais que divorciaram, que têm um ex-marido e uma ex-esposa. É verdade, existe. Você sabe disso. Mas uma coisa eu volto a dizer e digo à igreja do Senhor Jesus, por onde eu caminho eu falo: você pode ter até uma ex-esposa, você pode até ter um ex-marido, mas você jamais terá um ex-filho. Porque algumas pessoas, quando se apaixonam, ingressam numa outra vida, numa outra mulher, num outro marido, abandonam, largam para lá e acham que vai ser suficiente encontrar, educar, beijar, apenas um ponto a cada 15 dias. Não existe isso. Não existe isso. Não tem processo educacional que suporte um pai e uma mãe que se encontra com o filho a cada 15 dias. Filhos, nós temos que falar com eles todo dia. Se não conseguiu falar, tem que ligar. Tem que mandar pelo menos uma mensagem e dizer: filho, estou te passando aqui para dizer que você é amado. Por isso a nossa sociedade está caminhando para onde está caminhando. Porque pais deixaram sua responsabilidade paterna, e isso é gravíssimo. E Cris e Luiz, hoje nós estaremos orando por vocês. Como um dia consagramos o casamento de vocês com o Pai do Senhor, nós agora estamos consagrando a família, que agora inclui uma princesa. Alguém que sempre terá a cobertura de seus pais. Para sempre. Amém, irmãos? Isso é muito sério. E aí, o que o filho tem que fazer? Só obedecer. Só honrar. Respeitar. Reconhecer a autoridade paterna e materna sobre a sua vida, em nome de Jesus. Luiz, como um varão valoroso, que não terceiriza a sua responsabilidade espiritual sobre a sua família. Cris, como mulher virtuosa, que sabe a hora de falar, mas sabe a hora de calar. Ambos trabalhando pelo mesmo objetivo, pela mesma missão. Vocês têm uma família. E essa família, vocês estão colaborando com Deus para Deus escrever essa história. Hoje, parte da história está sendo escrita quando daqui a pouco vamos tirar a foto e vamos orar pela Maria Flor. Mas essa história está sendo escrita, só que tem muita coisa ainda para ser vivida. E o que fazer amanhã? Amanhã continuar amando a Deus acima de todas as coisas, temendo a Deus e ensinando essa criança o caminho que ela deve andar. E faça uma observação. Texto de Provérbios 22, capítulo 6. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Não é apenas trazer a criança para a igreja. Ensinar o caminho que a criança deve andar, para que até quando ela envelhecer, ela não se esqueça dos princípios e valores eternos de Deus. Não é só acordar, acorda criança, que escola dominical, não. Mas é a sua casa ser a escola bíblica dominical, a sua casa ser o templo. E é quando é necessário vir à igreja, porque o verdadeiro templo aqui também é, mas lá a sua casa é o celeiro educacional. É pais serem uma inspiração para os filhos. Augusto Cury trabalha isso de maneira muito eficaz em um dos seus livros, quando diz que filhos não são apenas uma pessoa que caiu de paraquedas na sua vida para você dar comida para ele, pagar as contas dele, mas os filhos é o seu legado, são os seus braços, suas pernas, quando você partir dentro da naturalidade da vida, que filhos enterram seus pais, são os seus filhos que vão ficar. Hoje, Lucas, em Portugal, são os meus braços. Vá longe. Meu filho Billy Júnior são os meus braços a cada aula dos jiu-jitsu que ele dá. Então, os nossos filhos são a nossa continuidade. Por isso, Deus dá a vida, para a gente ter a vida com eles. Essa vida com os nossos filhos pode ser encurtada, às vezes, pelas surpresas da vida. Pediríamos para um pai e para uma mãe. Ele recebe a notícia, seu filho se acidentou de carro e morreu. Isso porque a vida é assim. Às vezes tem surpresas extremamente desagradáveis. Então, Luiz e Cris, vivam a vida hoje. Amém, Maria Flor. Hoje. E amanhã, se acordarmos, amém de novo. Semana que vem, se estivermos vivos, queira Deus que estejamos. Amém novamente. Amém, amém. O amor, na perspectiva de Deus, é o amor que recebe o ser humano como ele está, mas que tem coragem de ensinar o caminho, a ética, a moral, os bons princípios e os valores eternos de Deus. E para concluir, verso 3, a promessa de Deus para filhos que honram pai e mãe. Independente se os pais são bonzinhos ou se os pais são mauzinhos, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É verdade, gente. Existem filhos que têm a sua vida encurtada. Morrem de repente por um tiroteio, morrem por um ato de desobediência, e a sua vida encurtada. Porque os riscos já estão aí. Pior para aqueles que desobedecem. Pior para aquele que entra aquela criança, ou para aquele adolescente, ou para aquele jovem, que sai de casa e fala assim, não, a mãe pergunta, para onde você vai? Não te interessa. Vai com quem? Não importa. Que hora você vai chegar? Não, amanhã de manhã, talvez. Se eu não chegar, não se preocupa não. Muito possivelmente a vida será encurtada para esses e essas. E a vida é assim. É uma lição. A gente presta conta. As coisas já acontecem, é verdade. Você imagina quando a gente provoca. O filho que desobedece o pai e mãe, ele provoca a tragédia na vida dele. E aí, dá tudo errado. Mas o texto ele vai dizer, verso 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, Luiz e Cris, e todos os demais aqui, precisamos aprender mais de Deus. Precisamos ser especialistas nas coisas que Deus permitiu que nós soubéssemos dele. Nós precisamos falar sobre Deus, mas não por uma mera argumentação. Nós precisamos falar sobre Deus com paixão. Nós temos que falar de Jesus para os nossos filhos como sendo a coisa mais importante da nossa vida. Nós precisamos falar para os nossos filhos sobre servir no ministério, não como um peso, mas como um privilégio. Deus está prestando serviço para você aqui, quando estou pregando, que esses que tocaram aqui louvores prestaram serviço a Deus, para vocês e para mim, porque amam a Deus, isso é privilégio. Quando falarmos para os nossos filhos sobre ética, não temos que falar com pesar, temos que falar com satisfação. Pais irritam seus filhos quando deixam de ensinar o que precisam ensinar, quando não tem coragem mais de dizer, ah, meu filho já tem 18 anos, não interessa, ele vai fazer escolhas, irmãos. De um jeito ou de outro, ele vai fazer escolhas e a gente espera que os filhos façam escolhas certas, mas você tem que ser boca de Deus para o seu filho, porque se você não for boca de Deus, alguém será boca de qualquer outra coisa, porque ele vai conversar com muita gente. Então seu filho precisa ouvir das histórias bíblicas da boca de vocês. A escola dominical é parceira. Deus, o seu filho precisa ouvir de você sobre ética, sobre moral, sobre princípios e valores. Mas vê você falando que o seu olho brilha cada vez que você pronuncia o nome de Jesus. Nossos filhos muitas vezes já não querem ser mais cristãos, não querem mais ir para a igreja. A Europa viveu isso, esse momento caótico, da onde surgiu, da onde o evangelho foi anunciado. Hoje é um continente que precisa ser evangelizado. Sabe por quê? Porque os pais irritaram seus filhos, sabe como? Quando eles perderam a paixão, quando eles falavam de igreja com pesar, quando eles saíam reclamando de tudo e de todos. Pais irritam seus filhos quando não pagam suas contas. Para ser um exemplo, não é pela falta de dinheiro, porque até a falta de dinheiro não é justificativa. Chegou o dia da conta, se não tem o dinheiro, porque não teve mesmo, você vai ligar e você vai parcelar aquele negócio, mas você vai mostrar para o seu filho que você paga as suas contas. Você nunca vai viver, você nunca vai ter uma vida próspera em Deus, quando de repente chega uma ligação, você não quer atender, você fala assim, filho, diz que eu não estou, mentira, isso é mentira. Seu filho está vendo. Depois um dia ele vai jogar na sua cara. Ô pai, mas eu não posso mentir, você não falou que era. Você estava em casa? Você mandou dizer que você não estava? Não. A gente faz exatamente o contrário. Nós alegramos o coração dos nossos filhos quando nós não só apresentamos eles ao Senhor, mas quando todo dia, lá na casa de vocês, eles vão dar um jeito lá. A cada desafio, vocês vão reunir a família e vão orar. Ah, aconteceu o problema? Aconteceu. Perdemos o ente querido? Perdemos. O desemprego? Que era Deus que nunca aconteceu. Mas, filho, seja lá o que nós vamos passar. Nós vamos passar. Na presença de Deus. Gente, não tem como. Nossos filhos só terão uma opção quando pais alegram seus corações. É se renderem aos pés do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Mas tenham coragem de criar a Maria Flor a partir da instrução e o conselho de Deus. Irmãos, aí o caminho está aberto. Não significa dizer que Maria Flor não terá problema. Ela terá problema. Mas a cada problema, ela provará que ela tem Deus que cuida dela. Em nome de Jesus.